Começa agora o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito.
Bom dia, ouvintes do nosso programa informativo. Estamos chegando a partir de agora com todas as informações da Casa Legislativa neste sábado 6 de abril. Bom dia, Josi.
Bom dia, Jonathan. Bom dia, comunidade. No programa informativo de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Casa, Josemar Ciprandi, do Partido Progressista, o vereador Reginaldo Ramos, do MDB, e também o vereador Eusébio Lavratti, do MDB.
Vamos começar trazendo as falas do presidente da Casa, Josemar Ciprandi, do Partido Progressista. Ele começa falando sobre o projeto das Casas Populares do nosso município e aproveita para fazer alguns esclarecimentos.
Projeto de casas, que a gente já participou por ser o mais velho aqui desta casa, em outras oportunidades, e nunca me lembro de ter vindo uma ata já com as pessoas escolhidas antes do projeto ser analisado e ser aprovado. Que é o que está acontecendo hoje. A emenda da colega vereadora Ângela, muito bem colocada e aprovada para os demais colegas, e acredito que se ela não o fizesse, um outro vereador assim o faria, porque teria que ter transparência. E o ato público, ele já é contemplado na nossa Constituição. Todo ato público, ele tem que dar transparência para a nossa população. Ainda mais se tratando em casas populares. Aí, o projeto, nem parecer, não tinha sido dado ainda. Eu, como presidente, já estava sendo cobrado por pessoas que nós era contra casas. Aí fomos atrás, já tinha uma ata. E aqui eu quero fazer um alerta. Os nossos conselhos têm que ficar atentos. Estão sendo usados, sim, para ser feito politicagem. Eles têm que ser isentos. E não só o Conselho Municipal da Habitação, como o Conselho Municipal da Saúde. E aqui quero dizer para as comissões que começam a chamar os presidentes de conselhos quando forem darem pareceres em alguns projetos polêmicos. Para vocês verem a verdade e darem a maior transparência em todos os atos públicos do nosso município. Então, hoje ainda, coloquei no Viva Voz aqui, quando uma pessoa me cobrava, estavam as nossas funcionárias e o colega Mauro estava aqui, as pessoas cobrando. Os vereadores trancaram todos os projetos de casa. Apesar que hoje é o dia da mentira, mas a gente não pode se calar. Essas mentiras que estão colocando para a nossa população, me parece que é a todo custo de se manter no poder. Não tem outra explicação. Porque nós vivemos numa democracia e quem quiser e tiver apto a concorrer, concorra vereadora, prefeito, vice-prefeito, mas não precisa, no ano da eleição, estar colocando esta casa, tentando colocar esta casa contra a população. Diga-se de passagem que no início dessa gestão se dizia que não precisava da Câmara de Vereadores. Então, a gente fica se perguntando muitas vezes até aonde vai a maldade de certas pessoas.
Em uma das suas falas, ele questiona a forma em que a Casa Legislativa é tratada.
Então a gente se pergunta, as pessoas me cobram, e eu não sei responder aonde você quer chegar, que tudo que está certo é o Executivo que faz, e tudo que dá errado é a Câmara de Vereadores. E não é um vereador, é a Câmara de Vereadores. Cada um aqui nós estamos em nove. Todos têm o mesmo direito, o mesmo dever e a mesma obrigação. Cada um se defende como quer. E quem quiser calar, tem um ditado que quem cala consente. Eu jamais vou me calar, ainda mais com a verdade. E o dia que eu tiver errado, não tenho vergonha de vir aqui dizer, meus colegas, me perdoam, eu errei. Mas só que não vou me calar no que está acontecendo, porque sempre que eu fui chamado, em todos os quatro mandatos que eu estou aqui, eu sempre dei o meu melhor, independente de quem fosse o prefeito. E eu poderia aqui falar mal do Executivo, mas não falo. Eu tenho uma queixa assim, que os outros prefeitos, nos outros três mandatos que eu fui presidente, aquilo que a gente combinou, aquilo que esta casa pediu, um recurso desta casa, que não é do presidente, não é de nenhum vereador, não é do prefeito. São os impostos que a nossa população paga. Nós indicamos duas obras no ano de 2022, onde eu, o vice-presidente Éder, e o primeiro secretário Eusébio, fomos até o executivo e indicamos o nosso distrito de Saltinho para fazer 400 mil de calçamento, aonde com o projeto do engenheiro, vinha até o Taquaral. 200 mil reais de asfalto, terminar a Getúlio Vargas e subir na José Daris, ali no Gambete. O prefeito disse, eu vou fazer. Teve nesta casa, a gente cobrou, ele disse, não terminou o mandato ainda. Mas a gente está vendo que daqui a pouco não vai ser feito. Quando o presidente Ricardo indicou em nome desta casa para fazer o asfalto lá na creche, não ficou bom? Então parece que quando é uma ideia aqui desta casa, que é levantada pelos vereadores, não pode ser atendida porque vai aparecer a Câmara de Vereadores. Pasmem os senhores da nossa população, que foi por parte de secretários da administração, tentado trancar que esta casa participasse juntamente com o executivo, com o recurso desta casa, para ajudar nossas entidades e nossas comunidades. Então não foram feitos nenhum ato de aproximação desta casa. Muito pelo contrário, se chama quando precisa. E a gente sempre atendeu. Então acho que tem que ter hombridade e partir para o diálogo. Se nós queremos um município melhor, um município pujante que hoje nós estamos colhendo os frutos que foi plantado no passado, não é querendo apagar da história dos nossos 60 anos de município os que passaram os outros 57 anos. Não é só nesses 3 anos que as coisas aconteceram. Muito pelo contrário. Começou lá na essência, 60 anos atrás, com nossos avós, nossos pais, abrindo picada de foice e machado para Rodeio Bonito ser o que é hoje. Então vamos dar o respeito à nossa população e vamos respeitar esta casa. Vamos partir para o diálogo, um diálogo franco e aberto, não achando culpados. Vamos cada um bater no peito e dizer, não fiz mais porque não pude, porque não tive tempo. Agora, quando alguém te cobra uma coisa, não pude fazer porque a Câmara não deixou. Vamos parar com isso.
O vereador Reginaldo Ramos, do MDB, também falou do projeto das casas populares no nosso município.
Sobre a questão das casas, né? Todo mundo sabe que eu sou um cara que moro numa casa até hoje na minha vida e foi um plano de governo. Aquele plano de governo que se pagava um pouquinho por mês. Aliás, o meu pai faz poucos anos que terminou de pagar a casa. E vocês acham que eu não sou grato por ter um teto para morar? Como eu já falei essa história aqui para vocês, há muitas sessões atrás, eu nunca ia prejudicar alguém sabendo que a pessoa precisa e merece de uma casa para morar. Ainda mais eu que também necessito de uma casa assim hoje na minha vida. A questão que o vereador Eusébio falou aqui realmente é justo, entendeu? Eu sei que tem muitas pessoas que ganharam casas sem merecer, venderam, vieram e pediram de novo e ganharam e não moram até hoje nas casas que já venderam. Então você tem que ter um controle sobre isso.
Na sequência ele fala sobre a emenda do projeto.
Você tem que ter um critério que você tem que selecionar as pessoas. A emenda que a vereadora Ângela propôs aqui para nós e eu fui a favor... Porque ela divulga mais, tem um tempo a mais para você fazer um estudo social de toda a população, de quem realmente precisa das casas. Não estou dizendo que essas pessoas não precisam. E aliás, eu não... Agora que eu li uns nomes aqui de umas pessoas. Não sabia o nome de ninguém, porque eu acho que isso é assunto do executivo. Ele tem que saber. Ele tem que priorizar as pessoas que mais necessitam. Se você acha que você está sendo prejudicado, que pessoas que não merecem estão ganhando, você tem que pegar e cobrar o executivo, entendeu? Por isso que essas regras tem que ter num projeto hoje em dia, para você, o vereador só consegue fazer o seu trabalho através dessas leis. Então, por isso que essa emenda foi feita no projeto. Então, eu sou a favor das pessoas que precisam mais, essas eu sempre sou a favor. Não vi nenhum vereador aqui falar que algum dia que ia ser contra as casas populares, né? Simplesmente foi feito esse projeto que estava na casa, na verdade era de uns terrenos, que até teria que ter mais tempo para estudo. Então vocês sabem, quando mexe no meio ambiente, a gente tem que estudar. Tem que estudar, porque tem várias áreas aqui no município que não mexe na área verde e poderia ser feito terreno para ser colocado essas casas em cima.
Para finalizar, ele faz um pedido ao Executivo Municipal em nome dos universitários.
Sobre a contribuição para os nossos universitários, que é a despesa do ônibus, né, para eles irem até a faculdade, que aumente esse valor, essa porcentagem que nós estávamos dando para eles, porque se eu não me engano, um pai de um aluno já veio falar para mim, acho que aumentou mais de R$50 cada aluno, né? Realmente tem o desgaste, tem o aumento de combustível e as empresas de ônibus têm que aumentar. Então, chegou a hora do nosso executivo repassar um pouco a mais para os nossos universitários. Então, faço um pedido especial que esse ano seja aumentado a contribuição, né, para que possa diminuir o valor na passagem dos nossos universitários aí.
Já o vereador do MDB, Eusébio Lavratti, iniciou suas falas falando sobre o projeto de plano de carreira das monitoras.
Dos projetos que a gente está desenvolvendo, porque é um projeto muito complexo, a cargo do plano de carreira das monitoras. Pessoas essas que trabalham duro, que fazem um trabalho excepcional com as nossas crianças, com os nossos munícipes. Com as nossas crianças do nosso município, né? Então, a gente debateu onde elas não têm hoje um plano de carreira e nada mais justo de nós, vereadores, fazer isso. Estou aqui, vamos conversar com o nosso jurídico, com as pessoas que entendem. Vou convidar os colegas vereadores para estar debatendo junto, para na próxima sessão vir apresentar algo, porque já tem projeto de leis em outros municípios onde que esse cargo de monitora são agraciados com plano de carreira dentro do município, né? Então, tem algumas coisas aí que a gente tem que ajustar, né? Baseado que se em outros municípios dá, por que aqui que não dá? E elas são muito especiais, trabalham duro, dão a vida lá para cuidar das nossas crianças. Então, nós temos que, já que não tem o reconhecimento do lado de lá, nós temos que fazer algo. Nós aqui, vereadores, eu convido todos os colegas para nós estar debatendo durante essa semana, que é muito complexo, né? A gente tem que ver também que tem a parte burocrática, né? Por isso que a assessoria jurídica nossa vai nos ajudar aí para nós montar esse projeto aí, para nós poder agraciar aí as nossas monitoras aqui do nosso município.
Na sequência, ele também fala dos projetos das habitações e parabeniza a colega Ângela Taschetto do Partido dos Trabalhadores e a forma com que ela se posiciona diante das polêmicas com relação ao projeto.
Todos a favor, todos, e parabenizo mais uma vez a colega vereadora Ângela da emenda que todos os vereadores aprovaram. Todos os vereadores aprovaram a emenda da Ângela. Por quê? Para dar uma ampla divulgação, para as pessoas poderem ver, se inscrever, que a gente não concorda que com pessoas que já recebeu a casa, que já recebeu algum benefício, que essas pessoas não tornem a receber. Porque tem muitas pessoas que receberam, seu Hélio Antônio III, e venderam e estão aí querendo pedir de novo. Então o porquê dessa emenda? Para fazer isso, fazer o chamamento público, o edital lá, botar os requisitos para as pessoas que verdadeiramente merecem, as pessoas que verdadeiramente estão aqui no nosso município. Nós, vereadores, aqui, nesse projeto, os nove vereadores, aprovaram o projeto das casas, aprovaram com a emenda maravilhosa da vereadora Ângela para dar mais divulgação, acho que é 20 dias o prazo, para as pessoas virem se inscrever. Se empatou, sorteia, chama a rádio, faz um sorteio de forma justa, mas não aqui escolher a dedo para dar para quem é companheiro político. Isso nós não vamos aceitar. Então, só para deixar bem claro mais uma vez, todos os vereadores a favor do projeto das casas. Se vier mais projetos desses, mais tenho certeza que os nove vereadores vão aprovar aqui.
Bom, o nosso programa informativo está chegando ao fim. Nós queremos agradecer a cada ouvinte que nos faz companhia todos os sábados, hein?
Acompanhe todos os trabalhos do Poder Legislativo no nosso site www.rodeiobonito.rs.leg.br. No nosso Instagram, @ Câmara de Rodeio Bonito.
Acompanhe também as nossas sessões ordinárias ao vivo pela nossa página oficial facebook.com/ Câmara Rodeio Bonito.
Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com muito mais informações para você. Um ótimo final de semana.
Um bom final de semana a todos e até lá!
Você ouviu o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito.